suburbanas, atletas que vieram de São Paulo para jogar para nossa equipe também, eles dizem que a suburbana de Curitiba é a mais organizada e a mais forte do Brasil, e eu pude comprovar isso esse ano.
E você, Lucas, como é que foi essa transição?
Eu parei em 2023, né? 2023 eu fiz meu último campeonato profissional e logo na sequência já acabei vindo para a suburbana. Meu primeiro clube foi o Iguaçu, né? Então, esse é o meu quarto ano de suburbana, então agora que eu conquistei, né? Então, só tenho a agradecer o Urano, a toda a nossa equipe. E, cara, para falar bem a verdade para você, a grande diferença é só os treinamentos. É. Pro campeonato que nós jogamos, para essa competição, o que é muito diferente do profissional é só a questão dos treinamentos. Hoje nós treinamos terça-noite e quinta-noite. A gente não tem tanto tempo para fazer o que um time profissional consegue fazer a semana toda. Mas a nível de jogo, é claro, não é o mesmo nível, mas é um degrauzinho só abaixo. Conheço alguns jogadores profissionais que pararam e vieram para a suburbana. E até no meu caso mesmo, no meu primeiro ano, eu achei que seria bem mais tranquilo, assim, e acabei me surpreendendo. Então, eu acho que o que é diferente é a questão dos treinamentos, só que na suburbana nós não temos esse tempo. Mas questão de nível de jogo é muito parecido.
E clima também, né? Nos estádios, né? Pô, a galera, o bicho pega, né, cara?
Não, isso é legal. Não é? Tem estádio aí que o bicho pega, casa cheia. A gente teve lá no Urano, casa cheia, lotado nos jogos de mata-mata, nos jogos da primeira fase. Então isso é gostoso, né? Pra nós, né, que jogamos, a gente para com o profissional e acha que isso vai acabar e a gente continua vivenciando isso. Até, o professor sabe, parte do treinamento ali eu não gosto muito, mas o momento do jogo que você chega ali e você vê a torcida, você vê aquele barulho, o batuque, entrar no vestiário e se trocar aquela adrenalina, isso é gostoso demais. E pra nós isso é o que nos mantém ainda, né, no futebol, essa adrenalina ali no momento de jogo. Então, desde a chegada do estádio até a hora que começa realmente a partida, né?
Porto, eu queria perguntar ao presidente, eu acho, me dá a impressão, vendo de fora, né, eu já tive até a oportunidade de ver mais jogos de suburbana anos atrás, mas agora confesso que esses últimos dois anos eu vi poucos. Me dá a impressão que deu um pouco de diminuída na questão da violência entre torcidas, assim, eu acho que existe um respeito um pouco maior. Eu acho que anos atrás dava muita briga, muita confusão, assim, né? Me deu a impressão que baixou isso, que tem um pouco mais de respeito da galera que vai assistir.
Menos confusão.
Menos confusões, mais respeito entre a torcida adversária e tal. Será que eu tô enganado ou isso melhorou também, né?
Então, nos últimos anos aí teve alguns episódios, né, de violência entre torcedores, que é o que quem ama o futebol não espera isso, né? Só que a federação, junto com o Ministério Público ali, andou tomando umas medidas até bem duras, né? Que eu acho que é o correto, né? E não tem como, né, você tratar esse tipo de pessoas de uma forma mais blanda, que possa dizer assim, porque o que acontece muito é alguns torcedores que trazem a rivalidade do profissional para o amador. E o amador não é isso. O amador é um sábado à tarde, que vai família, que vai criança. Eu, como presidente lá no Urano, eu fiz uma divisão na nossa arquibancada para separar as torcidas. Porém, eu não tranquei esse portão nenhuma vez esse ano. Aí chega lá, primeiro foi a torcida do Pilarzinho, um clube que eu já patrocinei, que eu gosto muito. Cheguei lá e falei para eles: ó, gente, vocês vão, esse aqui é o lugar de vocês. Tem essa separação, só que vai ficar aberto. Vocês têm total liberdade de transitar para lá ou para cá. Ah, não gosto da torcida, então você fica aqui. Ah, mas você quer ir comer um pão com bife lá? Pode passar. Foi a torcida do Capão Raso, que muitos falam que é uma torcida violenta, que eu não acredito nisso, né? Teve um episódio que aconteceu, mas enfim, foi isolado. Eu cheguei para a torcida do Capão Raso e falei: gente, mesma coisa, o portão vai ficar aberto, porque eu tenho uma ideia de suburbana que todos os clubes têm que ser unidos, têm que ser amigos, não tem que ter esse negócio de rivalidade. Lá no meu clube, eu não aceito isso, né? Tem os meninos lá que tocam o pagodinho lá, os pandeiros deles lá, até aí beleza. Mas se eu perceber que tá se formando torcida organizada mesmo, para arrumar confusão, eu sou o primeiro a ir contra. Então, mas eu acho que tá melhorando bastante. Nesse ponto, a federação tá fazendo um trabalho bem bacana.
Show de bola. Pô, o Jean mandou aqui. O Jean, como é que é o nome? Jean Guilherme falou, pô, o Alex quase foi vice-artilheiro do campeonato, mesmo de zagueirão.
É, acabamos fazendo alguns golzinhos, beleza, ali na competição, né? Eu acho que da nossa equipe teve eu, o outro zagueiro, o Lohan, acabou fazendo 3 gols também, e o Flávio centroavante, então nós empatamos ali na artilharia do nosso time ali, com 3 gols cada um.
E o Jean também falou pra perguntar pro Macanhã se ele é muito supersticioso e se agora tá liberado comer frango no sábado. Que papo é esse, cara?
Ah, eu gosto de uma superstiçãozinha, né?
É?
Tenho várias. Mas esse time gosta também, o Sol Grosso rolava solto no nosso vestiário lá.
Não, ó, é só você não.
Esse ano, o que usaram de Sol Grosso no vestiário lá, dava pra passar
deu certo, deu certo.
Uns 1.000 quilos de costela, mais ou menos.
Deu certo, pô.
Não, mas é, sei lá, é coisa da casa. Dia de jogo eu não como nada com frango.
Ah, é mesmo?
Sei lá. Melhor, tá dando certo.
Ei, né? Isso é coisa de goleiro,
não,
né?
Não vamos mexer, não vamos mexer.
Coisa de goleiro, tá certo. Um franguinho, de vez em quando, o pessoal aceita. Não,
deixa pra janta, daí pós-jogo, alguma coisa.
Presidente, festa foi boa do título? Comemoraram bastante?
Então, a gente teve uma pré-comemoração lá no dia do jogo, lá, né? Lá no Manecão. E agora vamos ter o professor, infelizmente, ele vai ter um compromisso em Brasília, no dia 13. Então amanhã a gente vai fazer um almoço na casa dele lá, né? Deixar um pouco de louça suja lá pra ele lavar.
Pra ele que se virar.
Mas dia 13, daí a gente vai fazer uma confraternização entre os jogadores, comissão técnica e a família dos jogadores, lá na minha chácara lá mesmo, lá, pra brindar, né? Tudo esse ano maravilhoso aí. Que foi merecido. E desde 2023 eu garimpando ali, graças
agora a Deus. Isso é importante, né? Porque as primeiras damas também, daí, pô.
Não
fica ruim, né? Daí,
tem que fazer a festa mesmo.
Fazer a festa com a família.
Agradecer a presença aqui da galera do Urano, campeão da Suburbana 2026, presidente Marcelo Domingues. Marcelo, obrigado pela visita. Parabéns pelo título aí. E boa sorte nos próximos desafios aí do Urano.
Obrigado, Porto. Obrigado, Serginho. Meus companheiros aqui, a toda audiência da TMC aí, pra toda a galera do Paraná lá, que sábado a gente vai ser campeão lá também, lá, então, muito obrigado.
Essa mesa convite. Tá paranista, hein? Aqui,
tem
3 ex-paranistas, 2 ex-paranistas, torcedor aqui do rival.
Eu patrocinei o Paraná de 2023, 24 e 25, né? Eu sou, agora, esse ano que eu não patrocinei, mas eu amo o Paraná desde cedo. Do meu jeito que eu amo o Urano, eu amo o Paraná e, se Deus quiser, sabe, vamos ser campeão.
Boa. Ari Marques, treinador campeão pelo Urano 2026. Ari, obrigado pela visita, parabéns pela carreira, pelo sucesso e até a próxima.
Obrigado, eu que agradeço. Um abração pra você, Porto, Serginho, meu amigo de velho tempo, lá de 90, né? O Serginho falou...
Jogamos contra. Chegava o aço, hein?
Não,
coitadinho do Marquinhos Bernardo, nosso ponto esquerdo do Pinheiros, operou os 2 joelhos por causa do
Marquinhos. Mas não, por causa de mim não. Bom, o Serginho falou que eu cheguei em 71, 72, não, cheguei em 75 aqui em Curitiba, 75. Morei embaixo do relógio da Vila Capanema 5 anos. A minha vida foi ali, o meu início de carreira foi ali. Graças a Deus, estou contente. Vou mandar um abraço aí para os atletas que, durando esse ano, que eles foram ponta firme, o Alex representando eles e o Macanhã. Não tivemos um problema com o atleta, não tivemos. Foi legal, entendeu? Então você sente quando a coisa está encorpando assim nos treinamentos, na convivência entre eles. Então a gente foi acreditando, a coisa foi amadurecendo de um jeito que eu tinha certeza que a gente ia chegar. E a hora que chegou, a gente chegou forte e eu acho que foi merecido o título.
Valeu, Ari. Obrigado pela visita também. Alex Alves, zagueirão artilheiro. Valeu, Alex. Obrigado por ter vindo, cara. Até a próxima.
Obrigado. Mais uma vez, é um prazer estar participando com vocês aqui. E agora é só comemorar esse título do Urano, mandar um abraço para todo o pessoal lá da Vila São Pedro, do Xaxim, que eu acho que eles merecem demais esse caneco aí.
Lucas Macanhã, goleiro do Urano, campeão da Suburbana. Macanhã, obrigado, cara.
Obrigado, por ter vindo. Porto.
Parabéns e até a próxima.
Obrigado, Serginho. Aproveitar também aqui para mandar um abraço para os atletas, com certeza estão nos ouvindo, né? O grupo deve estar bombando lá, né, Alex? Queria aproveitar aqui também um momento, mandar um abraço pro meu pai, que é ouvinte da rádio há muitos anos.
Pô, que legal.
O pessoal lá da empresa lá que eu trabalho, da Quatrone, e principalmente para minha esposa, minha noiva, né? Agora, Luísa, que, cara, essa também sofreu comigo. Esses 4 anos buscando essa Suburbana, ela sofreu comigo, mais ansiosa do que eu, então merece um abraço especial lá. Obrigado pela oportunidade aí.
Valeu, gente. Parabéns aí.
Porque veio o Bia, né?
Oi?
Agora busca o Bia.
Buscar. Agora tem que trazer caneco todo ano. Pô,
agora o ano passado montou pra não cair, foi campeão. E agora? O outro ano, como é que faz agora? Né?
É pressão, hein, presidente? Agora é pressão. E agora tem que entrar pra ganhar. Vai. Valeu. Parabéns aí pro Urano, campeão da Suburbana, Tezinho.
O Ancelotti tá aqui, quer dar um recado pra eles aí.
O Ancelotti quer falar com eles?
Peça pra todo mundo botar.
Bota o fone aí, galera. Técnico, quem tiver fone perto aí, eu aumento aqui, ó. Pra que todo mundo ouvir.
Ancelotti quer mandar um recado a todos vocês. Ele acabou de me mandar no WhatsApp aqui. Vamos ouvir aí.
Vamos ouvir Carlos Ancelotti.
Quero mandar um abraço a todos do Urano e ao meu irmão técnico também, que está aí.
Olha só, que beleza. Obrigado. O ET tem o contato de zap do italiano e aí ficam trocando mensagenzinha toda hora, né? O Urano que, pô, tem... Você não vive falando que você é de Uranus? Então é parecido, exatamente, né, Tezinho?
Ao contrário do Jairão, né, que falou uma entrevista que é urânio.
Não fala isso.
O Jairo falou a entrevista inteira.
Sacanagem, não vem sacanear o Jairão que ele não tá aqui.
Falou urânio que eu vi. Falou urânio.
Futebol é estratégia, vida financeira também. Com a Demicon dá pra ser crédito ou investimento pra realizar os seus objetivos de vida. Vamos falar de Copa do Mundo, vamos lá pros Estados Unidos com o Marco Bello, repórter da TMC, que mostrou aí alguns bastidores da entrada da imprensa, dos torcedores no centro de treinamentos em que a seleção brasileira vai treinar lá nos Estados Unidos. Foi o primeiro contato que rolou aí entre jogadores, jornalistas e torcedores lá nos Estados Unidos. Fala, Marco Bello!
Pessoal, estamos aqui no local onde a seleção brasileira está treinando e onde haverá também as entrevistas coletivas do Marquinhos e do Igor Thiago. E olha o esquema de segurança. Os policiais não estão deixando nenhum carro entrar. Os policiais americanos aqui não estão deixando nenhum carro entrar até fazerem o credenciamento especial para chegarem lá naquele local onde estão os ônibus verdes da seleção brasileira, mesmo com a credencial aqui, ó, estamos com a credencial da Copa, mas não deixaram o nosso carro entrar. A imprensa faz essa fila aqui, né, e eles de pessoa em pessoa pegam identidade, pegam se é jornalista, de onde que é, fazem todo o formulário para poderem liberar os carros para entrarem e cobrirem os treinos o treino, né, na verdade, da seleção brasileira. E isso porque nosso nome está na lista e liberado, para vocês terem uma ideia de como é que é difícil aqui chegar no treino da seleção brasileira. Isso vai acontecer todo dia, não é só hoje. Olha o policial americano aí. Gentil, viu? Gente boa. Não sei se ele vai ficar bravo que eu tô filmando, não, mas gente boa, gente fina. Não, passou reto, não ficou bravo, não. Achei que ele ia brigar, mas... gentil. Olha aqui, ó. Agora ele vai ficar bravo que eu tô seguindo ele, né? É isso, pessoal. Dificuldade de chegar aqui no treino da seleção brasileira, normal, segurança máxima reforçada aqui para a seleção do Brasil. Pessoal da TMC, para você ver aqui, né? Já dá para saber que a gente está dentro do hotel onde a seleção brasileira está hospedada, vai ter entrevista coletiva daqui a pouco atrás desse portão, mas o que eu queria mostrar é o tratamento à imprensa. Eu vou mostrar aqui.
Me mostra também.
E aí, ó.
Tô aqui. Professor Marco Bello.
Tô tranquilo, meu.
Quase foi preso ali fora.
Que isso, passou, tá pela louco? Polícia. Eu tô mostrando a comida que os clubes podiam copiar, não podiam?
Que estrutura, né?
Não precisava tudo, mas pelo menos metade.
Metade tava bom.
Era bom, né?
Alô, Corinthians.
É nóis. Aqui, ó.
10 de 10. Vamos testar.
Como é que tá? Você que tá testando aí?
Tá bom.
Tá bom?
Uhum. Marco Bello da dieta também.
Eu sou da proteína. Eu já comi uma barra. Aqui, ó. Ó. Potato shakes, frutas, café. Deve ter suco de tudo quanto é jeito aqui. Enfim, imprensa muito bem tratada, saboreando aqui a mesa de comidas. E aqui é a entrevista coletiva. Só pra terminar, né? Pra falar onde é que a gente tá. A gente tá aqui, opa, passando pela galera aqui, tudo sempre cheio. A entrevista coletiva que vai demorar daqui a pouco. Os bastidores da entrevista coletiva da seleção brasileira aqui na TMC.
Valeu, valeu, Marco Belo, repórter TMC, mostrando um pouquinho aí dos bastidores. Quem tava na live viu com mais detalhes aí o que ele mostrou, né? Mas a gente já tá com a equipe TMC lá nos Estados Unidos para acompanhar a seleção brasileira nesse período de Copa do Mundo. No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Alamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 992181684. Vamos pro intervalo, são 7h53. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta?
Quem escuta sabe.
Boa!
Continue com a gente, já já voltamos
com muito mais futebol!
Chegou, o clima esquentou.
Bora lá!
Vi o campo lá com um clássico fechou. No apê ou no rolê, tá sempre na mão. É sabor que não tem comparação. Abre o campo lá, na festa da facu ou no almoço de domingo. Abre o campo lá, daí um clássico todo mundo vai.
Vem o Campo Largo, um clássico.
Abre o campo lá, daí.
Beba com moderação.
O rádio começa no mate cedinho. Segue contigo no carro, no celular, no streaming. Música, notícia, futebol, tudo junto no teu dia. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Paraflu apresenta Doutor Carro Responde.
Eu sou mecânico e sempre comprei fluido de radiador Paraflu, mas estou comprando pela primeira vez o fluido de freio. Qual seria o ideal?
A dica é sempre seguir a indicação do manual do veículo, mas na dúvida, vá de DOT 4LV, pois é o fluido mais indicado para veículos equipados com freio ABS.
Paraflu, a marca número um entre os mecânicos do Brasil.
O inverno chega lá fora, mas dentro de casa, o conforto é por conta da Enerbras. É a iluminação aconchegante, a segurança elétrica da sua família e aquele banho bem quente no fim do dia que parece um abraço. Com duchas, disjuntores, tomadas e soluções elétricas completas, a Enerbras une qualidade, economia e confiança para aquecer a sua rotina inteira. Neste inverno, escolha quem entende de conforto elétrico. Enerbras, a energia do seu bem-estar.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Tem diferença entre estudar numa universidade e viver numa universidade. Na Tuiuti, você entra numa comunidade. Professores que conhecem o mercado, colegas que se tornam parceiros de carreira, laboratórios e clínicas onde você pratica de verdade desde o primeiro período. São mais de 40 cursos presenciais em Curitiba, com eventos, projetos, inovação e conexão real com grandes empresas. Tuiuti, onde a sua formação começa antes da formatura. Descubra em tuiuti.edu.br.
Nossa, pai, essa tomada tá esquentando demais.
Já entendi. É que não dá pra deixar tudo ligado no mesmo adaptador, filha.
Tomadas sobrecarregadas aumentam e muito o risco de curto-circuito e de incêndios dentro de casa. Evite ligar vários aparelhos no mesmo ponto. Não utilize benjamins em excesso e nunca use adaptadores de baixa qualidade. Atenção no dia a dia faz toda a diferença para a segurança da sua família.
Copel, pura energia.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Esportes TMC, uma jogada. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. Na obra, escale quem entende. Aproveite o mês para construir e reformar na Ferramentas Gerais. No apito final, quem se planeja comemora sempre. Faça um consórcio Ademicon. Congelou? Espante o frio com um banho quentinho de verdade. Duchas Enerbras. Encontre nas melhores lojas. Hospital Ipo. Saúde e excelência tem nome e endereço.
voltamos
com muito mais futebol.
De volta com o Esporte TMC dessa quarta-feira para Ford Barigui, novo Territory e nova Ranger 2026 com condições exclusivas. Você só encontra na Ford Barigui. Ganhadores de hoje aqui no Esporte TMC, um voucher de R$125 pro restaurante Almacan, vai pro Maurício, final do telefone 6868. E uma torneira elétrica da Enerbras vai pro André, final do telefone 0676. Os ganhadores aguardam um contato da nossa produção. Bora pro giro final, guri?
Vai querer brincadeiras?
Acho que é bom, né? Já virou uma tradição do programa, né?
É?
Já virou, acho então. Que já. Assim como... O que mais?
Sei lá. Opinião TMC.
Isso, virou uma grande tradição nossa aqui,
opinião,
né?
Opinião TMC.
As últimas do Atlético Munique, Vilela!
Furacão segue a busca por reforços, mesmo com a chegada do atacante Jorge Rivaldo.
Sunombre.
Jorge Rivaldo.
Por causa de nuestro Rivaldo brasileiro.
Não entendemos.
Ainda está atrás de 4 jogadores, em especial 2 atacantes que joguem pelos lados.
Mais ou menos.
O técnico Odair Hellmann vem ajudando a diretoria.
Tranquila.
Na busca pelas contratações.
Que é isso. Para preservar e proteger o motor do seu carro, use Paraflu, o líquido de radiador número 1 entre os mecânicos do Brasil. As últimas do Coritiba, Nicolas França.
Coxa já tem programados 2 jogos treino para o mês de julho, antes da retomada da disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.
Cala a boca, Ancelotti, esse giro final é meu, cacete.
Dia 4 enfrenta o Internacional em Porto Alegre e no dia 10 a Chapecoense, na capital paranaense, cerca de 2 semanas antes de voltar a atuar na primeira divisão do Brasileirão.
A Arraiá de ofertas é na Nichelle. São muitas ofertas imperdíveis como essa. Porcelanato A, retificado, acetinado, Vita, 80 por 80 em cepa, por apenas R$59,90 um metro quadrado. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. As últimas do Paraná, Jairo Júnior.
Em menos de 2 horas, torcedor paranista esgotou os ingressos para o jogo de sábado na Vila Capanema. Agora é com o time. Diego, ainda tem dúvida no setor defensivo e no ataque para enfrentar o Paranavaí.
Meu amigo, vai bater uma bolinha depois do trabalho? O kit resenha da Torres já tá on. O churrasco do pós-jogo está na Torres Casa de Carnes, na Rua Toledo, número 95, em São José dos Pinhais. No Instagram, acesse @torrescarnessjp.
E agora a gente vai embora.
Cara, você tem a impressão que você gasta muita energia com o giro final. Não te dá muito trabalho?
Dá, muito trabalho.
Né? Fica muito tempo nisso, cara. Mas assim, parabéns, é realmente... dos melhores momentos do programa.
É, porque eu quero mostrar para o público que aqui nós não usamos IA.
Amanhã tem mais, meio-dia, Papo de Craque, 5 da tarde, Esporte TMC. Tchau, gente, boa noite.
Tchau, tchau, cachorro.
Esportes TMC. Terminou. Esportes TMC. Esportes TMC. Tem.
Pra te atualizar.
Se importa pra você.
É, vem você também se informar no nosso Giro TMC, porque o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro defendeu nessa quarta-feira a produção do filme Dark Horse e rebateu críticas sobre os recursos utilizados no projeto. Em entrevista ao TMC 360, Eduardo afirmou que todo o dinheiro investido foi destinado à realização da obra, que classificou como uma produção de padrão internacional. Segundo ele, o longa conta com atores de reconhecimento internacional e foi concebido para apresentar uma versão que considera verdadeira dos fatos retratados. Abre aspas, então fala dele, né? A gente vai contar a história de uma pessoa que tem moral na sociedade brasileira, fecha aspas, declarou então em referência ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo também comparou os custos do projeto aos de produções internacionais e negou que o orçamento do filme seja excessivo, ao comentar as discussões envolvendo o Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro. O ex-deputado relacionou o tema ao cenário político nacional. Segundo ele, o caso estaria sendo utilizado por adversários para desgastar a imagem do senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República. E o presidente Lula afirmou que o governo brasileiro foi surpreendido pelo anúncio de novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Segundo Lula, a medida foi divulgada antes mesmo do fim de um prazo de negociação que havia sido acertado diretamente com o presidente americano Donald Trump. De acordo com o relato do presidente brasileiro, a última reunião entre os dois líderes durou cerca de 3 horas. Durante o encontro, o Brasil apresentou uma lista de temas considerados prioritários para a relação bilateral entre os dois países. Então, nas discussões sobre comércio exterior, surgiram divergências entre representantes da área econômica dos governos brasileiro e americano. Lula afirmou que, diante do impasse, propôs a Trump que os ministros responsáveis pelas negociações tivessem 30 dias para buscar um entendimento, então entrar aí em um acordo. Segundo o presidente, esse prazo ainda não havia terminado quando os Estados Unidos anunciaram as novas taxações. Lula classificou a decisão americana como inesperada e disse que o Brasil não pode aceitar o tratamento que vem recebendo dos Estados Unidos na condução das negociações comerciais. Para o presidente, a medida contraria o espírito do acordo que vinha sendo construído entre os dois governos. Lula ressaltou que as conversas ainda estavam em andamento e que nenhum entendimento definitivo havia sido concluído quando o novo comunicado americano foi divulgado. Agora são 8:04 e uma mulher de 37 anos foi presa em Joinville após ser acusada de se passar por uma menina de 12 anos durante mais de um ano. Segundo a Polícia Civil, trata-se de Amanda Maria Souza de Oliveira, que usava o nome falso de Gabriele e criou uma história de abandono para ser acolhida por uma família da cidade. De acordo com as investigações, Amanda afirmava ter fugido do Pará após sofrer maus tratos. Com esse relato, ela conquistou, né, a confiança de integrantes de uma igreja local que passaram a ajudá-la financeiramente e ofereceram abrigo. Pouco tempo depois, foi acolhida por uma família e viveu como filha adotiva durante cerca de 14 meses. Para sustentar a falsa identidade, a suspeita adotava comportamentos infantis e utilizava objetos como mamadeiras, chupetas e até aromatizantes para dormir. Ela também dizia ter autismo e outras condições de saúde, além de alegar que havia sido submetida a tratamentos hormonais forçados na infância, justificando então a sua aparência adulta. O caso começou a ser esclarecido após uma parente da família desconfiar da história. Segundo o delegado Rodrigo Bueno Gusso, a mulher encontrou na internet relatos de um golpe semelhante que aconteceu no Rio de Janeiro. Após reunir as informações, ela alertou o pai adotivo, que procurou a polícia. As investigações indicam que Amanda não recebia dinheiro diretamente da família, mas desfrutava de uma rotina confortável e de benefícios proporcionados pela condição financeira dos moradores da casa. Ainda segundo a Polícia Civil, a suspeita criou um forte vínculo emocional com as vítimas ao longo do período em que permaneceu com a família. Os investigadores também descobriram que Amanda possui histórico de ocorrências semelhantes em outros estados brasileiros. E agora vamos para o noticiário internacional, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista a um podcast transmitido nesta quarta-feira que uma eventual chapa formada pelo vice-presidente J.D. Vance e pelo secretário de Estado, Marco Rubio, para a eleição presidencial de 2028 seria imbatível. Tanto Vance quanto Rubio são apontados por analistas políticos como possíveis nomes do Partido Republicano para a sucessão presidencial. Nos últimos meses, Marco Rubio ganhou destaque pela atuação em coletivas e pronunciamentos na Casa Branca, recebendo elogios de integrantes do Partido Republicano e até de alguns democratas. Uma de suas aparições recentes chamou a atenção pelo tom descontraído, com referências à cultura pop e ao hip hop dos anos 90, ao comentar as negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Apesar das especulações sobre a corrida presidencial de 2028, tanto o Gede Vance quanto o Marco Rubio têm evitado discutir publicamente possíveis candidaturas. Ainda assim, Donald Trump tem alimentado o debate sobre sua sucessão ao mencionar os dois aliados como nomes fortes dentro do campo republicano para a próxima disputa pela Casa Branca. E lembrando que Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
E a gente vai se encaminhando aí pro finalzinho da quarta-feira e, como sempre, eu trago aqui no Expresso TMC a previsão do tempo para o dia seguinte, ou seja, para quinta-feira. Assim você já vai terminando o dia com uma noção se amanhã, né, teremos um dia ensolarado ou até mesmo um dia chuvoso, se vai precisar colocar aquele casaco ou até mesmo o guarda-chuva na mochila. Então vem comigo que eu te explico aqui região por região, começando pela região sul. Amanhã do Curitibano começa com sol e chuva passageira. Fica o alerta, dia será nublado. Máxima de 17 graus e a mínima de 10 graus. É, e do friozinho de Curitiba, vamos agora para a região sudeste, começando por São Paulo. A quinta-feira é de sol com nuvens, mas teremos chuva prevista aí durante a tarde. Máxima será de 21 graus e a mínima de 14. Agora o alô é pro Carioca. Vamos pro Rio de Janeiro, porque na quinta-feira o sol aparece entre nuvens e temos aí chuva prevista rapidamente durante o dia e também à noite. Máxima de 23 graus e a mínima vai ser de 16. E ainda no sudeste, vamos para Belo Horizonte. Na quinta-feira, o dia é nublado, mas o sol aparece. E temos aqui notícia boa, sem previsão de chuva. Máxima de 24 graus e a mínima vai ser de 12. E agora vamos para o centro-oeste. Em Brasília, o sol aparece entre nuvens e não tem previsão de chuva. Máxima de 25 graus e a mínima vai ser de 13. E fechando aqui com chave de ouro a nossa previsão do tempo, a gente encerra aqui com o Nordeste, né? Em Recife, especificamente, chove quase o dia todo. Guarda-chuva será, então, indispensável na quinta-feira em Recife. Mas temos aí um sol que aparece no período da tarde. Máxima de 28 graus e a mínima vai ser de 23. E agora são 8 horas mais 10 minutos.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
E agora vamos para São Paulo, porque as suspeitas de irregularidades em um contrato de Wi-Fi da Prefeitura de São Paulo, firmado com o Instituto Conhecer Brasil, segue gerando desdobramentos e reações das autoridades. A repórter Beatriz Gimenez traz os detalhes dessa história.
O governador Tarcísio de Freitas saiu em defesa da atuação da Polícia Civil após a operação que investiga suspeitas de irregularidades em um contrato de Wi-Fi na Prefeitura de São Paulo. Segundo Tarcísio, o governo não interfere no trabalho da polícia e a ação foi realizada a partir de uma investigação em andamento e a pedido do Ministério Público. O caso envolve um contrato de 108 milhões de reais com o Instituto Conhecer Brasil para instalação de internet gratuita em comunidades da capital paulista. A Polícia Civil apura possíveis irregularidades na contratação e na execução do projeto. Já o prefeito Ricardo Nunes também se pronunciou sobre o caso, mas em outro tom. Ele saiu em defesa da entidade e afirmou que a denúncia teria partido de um militante filiado ao PT do Rio Grande do Sul.
A denúncia maldosa que foi feita pelo integrante do PT do Rio Grande do Sul, ela foi copiada e colada pelo Ministério Público Federal, copiada e colada pelo Ministério Público Estadual, copiada e colada, infelizmente, pelo delegado da Polícia Civil de São Paulo. Foi copia e cola. Vocês estão colocando a informação para as pessoas baseado numa denúncia de um militante do PT, que, obviamente, do Rio Grande do Sul, está fazendo isso por conta do filme do Bolsonaro.
Em nota, a TMC, a direção do PT Nacional, respondeu que não tinha conhecimento sobre o pronunciamento de Nunes. Lembrando que a sócia da ONG, Karina Ferreira da Gama, também é sócia da produtora do filme Dark Horse, que conta sobre a biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.
E agora a gente movimenta a nossa reportagem do Rio de Janeiro para dar mais um desdobramento dessa história triste, né? Porque agora chega na reta final o julgamento de Jairinho e Monique Medeiros pela morte do menino Henri. Após 10 dias, as defesas tiveram suas últimas falas. E a gente está ao vivo agora com a Rebeca Renzi, diretamente do Rio de Janeiro, que traz os detalhes deste desfecho, né? Deste caso aí envolvendo o julgamento. Boa noite, Rebeca.
Boa noite. Como você falou, esse é o 10º dia desse julgamento, que já é o mais longo, né, da história aqui do Rio de Janeiro. E durante a manhã, o que acontece? Nesse 10º dia, já que já foram ouvidas todas as testemunhas e todos os depoimentos, hoje foi o dia dos debates. Então foi a última chance das partes, de fato, apresentarem as suas defesas, né, as suas falas. Durante a manhã foi a vez da promotoria. A promotora começou a fala defendendo que a pena dos réus, tanto do doutor Jairinho quanto da Monique Medeiros, tem que ser aumentada. Segundo ela, segundo a promotora Aurimar Jori, 70 anos de vida foram tirados do menino Henri. Então, eles precisariam ser devolvidos para os réus, né? Deveriam ser constados na defesa. O outro promotor afirma que o ex-vereador tem traços de psicopatia e que a mãe tem traços de narcisismo. Por que ele fala isso? Justamente porque ele diz que uma criança de 4 anos daria sinais, né, desse risco, dessa insegurança, e que esses sinais foram então ignorados por Monique. Já durante a tarde foi a parte das defesas. Então a gente começa ouvindo a defesa da Monique. Cada defesa tem 1h30 para falar. A Monique, os advogados da Monique reafirmaram os casos de violência que ela e o menino Henri sofreram ao longo do relacionamento que ela teve com o doutor Jairinho. E eles reforçaram que a ré não sabia das agressões. Então essa é a tese da defesa da Monique Medeiros. Eles inclusive mencionaram mensagens da babá, que dizia com o namorado, falava com o namorado sobre essas agressões, mas não chegou a comentar com Monique. Já a defesa do Jairo ficou 1h30 sem comentar sobre o caso da morte do menino Henri. Pelo contrário, eles falaram de outros casos, eles falaram da questão da violência e tentaram suavizar essas outras questões que estão ao redor dele. Lembrando que essas defesas são apresentadas para o tribunal de júri, então eles precisam convencer os jurados dessa inocência. Agora a gente está na fase das réplicas e das tréplicas, então todo mundo teve mais uma chance de falar. São 2 horas para cada, 2 horas de réplicas e 2 horas de tréplica. A seguir, o que vai acontecer vai ser a votação do júri e, por fim, a sentença, que está prevista para sair por volta de 00h.
Obrigada, Rebeca. Então, qualquer atualização, você volta com a gente aqui no Expresso TMC. A gente está chegando, então, na última etapa, antes dos jurados chegarem a um veredito deste caso lamentável. Agora, 8h15.
TMC. Quem escuta, sabe.
E do Rio de Janeiro, a gente vai agora para Brasília, movimentando também a nossa reportagem, porque a disputa entre Brasil e Estados Unidos ganhou um novo capítulo nesta semana. Também nesta quarta-feira, né, o governo brasileiro contestou acusações feitas por autoridades americanas e voltou a defender as ações adotadas pelo país nas áreas trabalhistas. E estamos ao vivo agora com o nosso repórter Murilo Hernandes, que tem os detalhes pra gente. Boa noite, Murilo.
Oi, Alexia, boa noite para você e para quem está nos acompanhando aqui pela TMC. Exatamente, viu? O presidente Lula endureceu o discurso dele contra os Estados Unidos após a ampliação das investigações abertas por Washington contra o Brasil. O que acontece? Em uma nota divulgada hoje, né, o Palácio do Planalto, ele contestou as conclusões preliminares dessa investigação aberta pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos sobre as políticas de combate ao trabalho forçado, né? Segundo o governo brasileiro, a avaliação norte-americana, ela ignora os avanços recentes da legislação trabalhista contra trabalhos análogos à escravidão. A nota destaca ainda que o Brasil, ele promulgou neste ano o protocolo de 2014 da Organização Internacional de Trabalho, reforçando os mecanismos de prevenção e fiscalização ao combate do trabalho forçado. O assunto, ele dominou a reunião ministerial realizada nesta quarta-feira pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. Durante o encontro, o presidente Lula afirmou que o Brasil não aceitará o tratamento dado pelos Estados Unidos na última semana. Vamos ouvir um trecho.
Vocês saberem é que nós estamos num momento decisivo para que a sociedade brasileira, eu diria até uma parte da sociedade mundial, reconheça o fortalecimento da democracia no nosso país, a nossa luta para o fortalecimento do multilateralismo, a nossa luta para que esse país não seja tratado em nenhum momento como se fosse uma republiqueta insignificante. Nós somos muito grandes, nós temos muita história e nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana.
Além disso, o presidente Lula ele também voltou a criticar o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, chamando até de latino-americano frustrado, né? A fala do presidente, a ministra da Casa Civil Miriam Belchior, ela voltou a acusar a família Bolsonaro na atuação política ali junto às autoridades norte-americanas para tentar atrapalhar os planos do governo. Vamos ouvir a fala da ministra.
Presidente, o senhor continua, como a gente viu nessas últimas duas semanas, tendo que lutar, continuar lutando pela democracia e pela soberania nacional, pois a família Lesa Pátria continua atacando os interesses nacionais. Ainda bem, presidente, que nessa luta o senhor tem muitos aliados. Acho que essas duas semanas mostraram do que eles são capazes, mas também mostraram que o país continua pensando no Brasil e defendendo o Brasil.
Bom, tá aí a fala da ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, né, que chegou a chamar a família Bolsonaro de lesa pátria. Essa tensão ela surgiu após essa aplicação dessas taxas de 25% de uma tarifa sobre a exportação dos produtos brasileiros. Além disso, também passaram os Estados Unidos passaram a estudar sobre taxas adicionais a países que, na avaliação de Washington, não adotariam medidas suficientes para combater mercadorias produzidas com o trabalho forçado. Em resposta, o governo brasileiro ele afirmou que a investigação não reflete a realidade do país e garantiu que continuará buscando uma solução por meio diplomático. Ao mesmo tempo, o Palácio do Planalto ele passou a citar a possibilidade de usar a chamada Lei da Reciprocidade Econômica caso as restrições avancem, né? Na prática, a legislação permite que o Brasil adote contramedidas contra países que imponham barreiras comerciais consideradas injustificadas ou que prejudiquem a competitividade dos produtos brasileiros. Entre as possibilidades estão as restrições equivalentes a produtos e serviços do país que adotaram a sanção. Tá aí uma breve explicação aí sobre a lei da reciprocidade para quem está nos acompanhando. E apesar desse tom mais duro, Alexia, os integrantes do governo eles afirmam que a prioridade continua sendo a negociação com os Estados Unidos de uma maneira mais diplomática. Ainda assim, a sinalização do Planalto é que caso as ameaças transformem as medidas efetivas contra as exportações brasileiras, a lei da reciprocidade seja aplicada. A gente segue acompanhando tudo isso e trazendo as informações em primeira mão para quem nos acompanha aqui na TMC. Volto com você no estúdio.
Obrigada, Murilo. Murilo que sempre traz aqui para a gente as atualizações de Brasília, dias agitados, inclusive especificamente, né, atrelados aí aos Estados Unidos, falando de tarifaço, de classificação aí do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. E, obviamente, a gente acompanha tudo ao longo da nossa programação da TMC. Agora são 8:20.
TMC. Quem escuta sabe.
E olha, o presidente Lula responsabilizou a família do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo relatório dos Estados Unidos que propõe uma sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros, sob a alegação de práticas restritivas ao comércio americano. E o TMC 360 conversou ao vivo com o ex-deputado Eduardo Bolsonaro para repercutir essa fala. E ele comentou que o Lula representa o interesse chinês e dos traficantes. Vamos ouvir.
O Lula foi negociar, ou melhor, entregar as terras raras brasileiras para o Trump, em troca, ele pediu duas coisas. Número um, está nessa matéria do Poder 360, ele fala para os Estados Unidos parar de brigar com a China. Ou seja, o Lula representa o interesse chinês nessa disputa, não dos brasileiros. Ponto número dois, a não designação de CV e PCC como grupos narcoterroristas. Então, Lula, ele representa o interesse dos traficantes, não dos brasileiros.
Agora são 8:22.
escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
E hoje começa as finais da NBA nos Estados Unidos, mas o clima da final também está pegando fogo aqui em São Paulo. E a gente conversa ao vivo com o nosso repórter Breno Ávila, que traz os detalhes pra gente. Boa noite, Breno.
Tudo bem, Alexa? Tudo bem? Todo mundo ligado aqui na TMC? É isso, estamos no Shopping Eldorado, em São Paulo, porque vai rolar o jogo da NBA Finals lá em San Antonio, no Texas, mas aqui está rolando essa ativação da NBA no Brasil, muito maneira. Ó, já passei pelo estande do Oscar Schmidt, bem que a mídia teve curada no certo para homenagear o ídolo nacional, né, que faleceu há pouco tempo. Muito torcedor.
Estava aqui ao vivo com o Breno Ávila. Tivemos uns probleminhas técnicos, normal, aqui programa ao vivo. Daqui a pouquinho a gente volta com detalhes aí deste confronto, então, entre San Antonio e New York Knicks, né? Que abre a série das finais da NBA nesta quarta-feira. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com ele, que vai nos atualizar destes detalhes. Agora, 8 horas mais 23 minutos. Expresso TMC. Quem escuta, sabe. Olha, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, encerrou nesta quarta-feira a sequência de agendas em Minas Gerais. A primeira parada foi na Ceasa Minas, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. E o nosso repórter Júnior de Castro acompanhou a visita e traz todos os detalhes.
Flávio Bolsonaro visitou ao lado do candidato ao Senado, Domingo Sávio, o galpão dos abastecedores de produtos agrícolas e participou do primeiro fórum Abastece Brasil, voltado aos produtores rurais. Durante o evento, o senador voltou a criticar a política externa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, o posicionamento do governo federal tem prejudicado a relação entre Brasil e Estados Unidos e pode contribuir para a adoção de novas tarifas sobre os produtos brasileiros.
O Brasil pode ter suas empresas taxadas pelo governo americano por causa do atual presidente da República. Eu fui lá pedir para ele declarar CVPCC como organizações terroristas. Eu sou pré-candidato e em 2 dias fiz mais pela segurança pública do povo brasileiro do que o Lula em 20 anos. Porque o atual presidente da República não tem capacidade, não tem moral para sentar e conversar de igual para igual com o presidente dos Estados Unidos para evitar que as empresas brasileiras sejam taxadas.
Flávio também afirmou que, se eleito presidente em 2026, pretende suspender por pelo menos 1 ano a implementação da reforma tributária para reavaliar os impactos das mudanças no sistema de arrecadação do país. A agenda aqui na Ceasa marcou o último dia de compromissos de Flávio Bolsonaro em Minas Gerais.
É, então a gente acompanha todo esse xadrez da política aqui na nossa programação da TMC. Inclusive, a TMC Recife realiza entrevistas com pré-candidatos. E hoje, o programa Pernambuco TMC recebeu mais um convidado. Quem tem mais detalhes é o repórter Júlio Andrade.
O entrevistado do dia foi o senador Humberto Costa, do PT, e pré-candidato ao Senado nas eleições 2026. Ele participou da primeira edição do Pernambuco TMC. Tivemos a oportunidade de conversar com o senador sobre os mais diversos assuntos, além, claro, das eleições 2026. Um dos temas foi a votação da escala 6-1. Também perguntei a opinião dele em relação à fala do Eduardo Bolsonaro, que participou do TMC 360. Em um determinado momento, o Eduardo Bolsonaro falou que a lei Magnitsky pode voltar a ser aplicada contra autoridades brasileiras a qualquer momento e afirmou ter pedido, em uma reunião com o presidente Donald Trump, a retomada da sanção contra Alexandre de Moraes. Vamos escutar o que o senador falou.
Não estou surpreso com essas colocações, mas eu vou me sentir surpreso no dia que algum desses bolsonaros, seja o Flávio, seja o Eduardo, seja quem for, defenda alguma coisa para o Brasil, né? Se eles têm esse prestígio todo com o governo Trump, com a extrema-direita americana, eles podiam fazer alguma coisa que beneficiasse o povo brasileiro. O cara vai para lá dizendo que vai resolver não sei o quê, vai botar as facções na lista dos terroristas. Só que o que acontece é mais uma taxa sobre os produtos brasileiros, né? Ameaças que são feitas por membros do governo americano. Então, eu acho que nós vamos nós vamos ter como resposta a isso aí mais rejeição do povo brasileiro a esse grupo da extrema direita.
E daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a taxação dos Estados Unidos no Brasil e a polêmica da lei da reciprocidade. Agora são 8 horas mais 27 minutos. Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
TMC da hora.
A Copa do Mundo FIFA 2026 está batendo a porta. E você já sabe qual vai ser a bola do torneio? É, a gente sabe bem a capacidade que uma bola tem de marcar o Mundial. Em 2010, teve a Jabulani, que dava um nó na física com as trajetórias imprevisíveis. E é claro, a Brazuca em 2014, que marcou a Copa que aconteceu por aqui. Em 2026, a bola vai ser a Trionda. O design é ousado e bastante diferente, com 3 cores predominantes e elementos que representam os países sede dessa edição. O verde com uma águia para México, o vermelho com uma folha de bordo para o Canadá e o azul com estrelas para os Estados Unidos. E tecnologia é o que não falta. A bola oficial dos jogos só tem 4 gomos bem grandes e um chip com um sensor que vai auxiliar a arbitragem. Você pode comprar a bola oficial na fornecedora. A versão de entrada, Trionda Club, custa R$180. A versão aprovada pela FIFA custa R$300. Mas se você quiser a Trionda Pro, versão que os craques vão usar na Copa, o preço chega a salgados R$1.000. E aí, vale a pena?
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Você vive, faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Sou o deputado federal Luciano Dutti. O PSB defende o combate à corrupção. É urgente a criação da CPI do Banco Master e a punição dos responsáveis.
Sou a guarda municipal Rejane Soldani. Segurança pública também é proteger as nossas famílias com planejamento e presença onde o povo está.
Sou o engenheiro Fábio Alceu e para mim, política é lugar de defender quem trabalha, com mais oportunidades e menos burocracia.
Vamos juntos pelo Paraná. Filie-se ao PSB.
Coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Eu sou a Cristina Grêmio e eu não estou aqui sozinha. Estou ao lado de milhares de paranaenses de bem que não aceitam mais ver o Brasil perder os seus valores. Aquilo que pulsa nas nossas veias. A honra, a coragem, a honestidade, o amor pelo Brasil e o nosso Paraná. Gente honesta que cansou dos conchavos, dos privilégios, da velha política. E estamos juntos. Vamos pra frente, Paraná.
Filie-se ao PSD.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Sou o deputado federal Luciano Dutti. O PSB defende o combate à corrupção. É urgente a criação da CPI do Banco Master e a punição dos responsáveis.
Sou Lucas Siqueira. Lutamos também pelo fim da escala 6x1, porque todos merecem uma jornada justa.
Educação valorizada, mulheres seguras e trabalhador respeitado. Eu sou Camila Gonda e lutamos por essa realidade todos os dias.
Vamos juntos pelo Paraná. Filie-se ao PSB.
nosso TMC. Quem escuta, sabe.
Agora, 8 horas mais 32 minutos. Meu nome é Alexia Marília e seguimos juntos aqui no Expresso TMC até as 9 horas da noite. E vamos para mais um giro de notícias, porque o iFood confirmou nesta quarta-feira o vazamento de dados de cerca de 1 milhão e 200 mil clientes. O vazamento aconteceu em dezembro do ano passado, após a empresa identificar uma falha envolvendo um fornecedor terceirizado. O hacker responsável afirma ter acessado mais de 43 milhões e 800 mil dados de usuários. Em nota, a companhia informou que os dados expostos foram apenas cadastrais, como nome, CPF dos usuários e que não consta senhas, credenciais de acesso, dados bancários e meios de pagamento. Menos mal. De acordo com a plataforma, um incidente atingiu aí cerca de 2% da base de usuários. Então, em nota, o iFood lamentou o ocorrido e reforçou que todas as comunicações são feitas somente pelos canais oficiais da plataforma. E a produção industrial brasileira registrou alta de 0,7% em abril, na comparação com março. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o avanço foi de 2,7%. Com o resultado, a indústria acumula crescimento de 1,7% nos 4 primeiros meses do ano. Segundo o IBGE, as principais influências positivas vieram dos setores de indústrias extrativas, né? Produtos derivados do petróleo, produtos de borracha e material plástico, além de produtos de madeira. O IBGE informou ainda que a produção industrial está 4,7% acima do nível registrado em fevereiro de 2020, período anterior aos impactos da pandemia da Covid-19. E uma reviravolta marcante no tratamento de um dos tumores mais agressivos da medicina acaba de ser anunciada no Congresso Internacional de Oncologia. O medicamento experimental Darachonrasib apresentou resultados positivos para pacientes com câncer de pâncreas metastático. Os dados da pesquisa revelaram que a sobrevida mediana dos pacientes saltou de 6 meses com a quimioterapia padrão para 13 meses, duplicando o tempo de vida. Além disso, o tratamento apontou uma redução de cerca de 60% no risco de morte entre os participantes. Né? O avanço é histórico, porque há 50 anos, esse tipo de câncer era tratado apenas com quimioterapia. Então, ponto, né, para os profissionais, para os cientistas, para os especialistas que conseguiram, então, trazer essa reviravolta marcante no tratamento oncológico. E olha só, as agências bancárias estarão fechadas nesta quinta-feira. Então, teremos feriado, né, de Corpus Christi. O atendimento presencial ao público será normalizado na sexta-feira, nas localidades onde não haja feriado estadual, municipal ou ponto facultativo. Então, para você que se planeja ir para a agência bancária, fica aí o alerta. A Federação Brasileira de Bancos alerta que, no caso de tributos e impostos que vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado para evitar juros e multa. O Pix, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente. Agora são 8 horas mais 36 minutos.
TMC. Quem escuta sabe.
E agora sim a gente reestabelece aqui o nosso contato com o nosso repórter Breno Ávila, que nos traz aqui os detalhes da NBA que acontece nos Estados Unidos. E fiquei sabendo, inclusive, Breno, que o clima da final também está pegando fogo em São Paulo, é isso mesmo?
Tudo bem, Alexia, tudo bem, ligado, todo mundo ligado aqui no Expresso TMC, é isso, falamos aqui do Shopping Eldorado, onde tem uma estrutura fantástica da NBA no Brasil, a NBA House, diversas ativações de patrocinadores, tem um stand maravilhoso do Oscar Schmidt. Eu estou aqui na NBA Store, aqui atrás tem algumas ativações também em relação a poder medir o tamanho da sua mão com os atletas da NBA. O público tá chegando, porque hoje é o jogo 1 da grande final da NBA entre San Antonio Spurs e New York Knicks. O San Antonio Spurs foi campeão da Conferência Oeste e o Knicks da Conferência Leste. O jogo vai pegar fogo lá no Texas. Enquanto isso, aqui em São Paulo, quem está acompanhando no youtube.com/TMC360 está acompanhando a festa maravilhosa que está rolando na NBA House, que chega à sua décima edição, com uma estrutura fantástica para os fãs da maior liga de basquete do mundo no Brasil, Alexia.
É muito bacana, então, para quem torce, né? Fica aí a indicação do jogo que acontece no Texas, para você que gosta de basquete. Então, Breno Ávila acompanhando diretamente os detalhes neste evento que acontece em São Paulo. Agora, 8 horas mais 37 minutos. Expresso TMC. Quem escuta, sabe. E eu te pergunto, o Leão tá de olho no seu dólar? É, a taxação dos Estados Unidos no Brasil e a polêmica lei da reciprocidade estão mexendo com o bolso de investidores e também de empresas. E para entender as regras desse jogo, o nosso entrevistado de hoje é o advogado especialista em direito tributário, Alan Chaves. Boa noite, Alan. Obrigada por participar aqui da nossa...